Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa vai chegando na sua edição de número 201. Depois daquela belíssima festa da edição 200, continuamos aqui o trabalho. E recebemos com muita alegria nos nossos estúdios o Cícero Adriano Rodrigues Rolim, que vai se apresentar agora para vocês. Vai falar um pouco sobre ele, já falei o nome dele, ele vai falar agora um pouco sobre ele, de onde ele é, onde é que ele foi parar, essas questões.
Bem, Paulo, para mim é uma alegria estar aqui. Saí daqui em 95, antes de tudo, mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Dos Vox. E, repetindo, é uma alegria estar aqui porque essa escola foi o começo da minha vida. Aqui eu aprendi o braille, aprendi letras de forma, fiz muitas amizades. Em 95 eu fui para Brasília, já alfabetizado no sistema braille, já com uma pequena noção de informática. Estudei 6 meses na escola lá de Brasília, que é o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, que é uma escola que não possui a estrutura que o Instituto dos Cegos, Dr. Hélio Góes Ferreira, oferece para os cegos do Ceará. Mas é uma escola que os profissionais que estão lá dentro dão de si pelo aluno, né? Nessa escola eu estudei 6 meses, depois fui para o ensino regular. Trilhei toda uma trajetória, sempre se utilizando do sistema Braille, da assessoria de voluntários, muitos voluntários que iam para o CEDV para ler para a gente, ler matérias humanas, né? Isso que diz história, geografia, e o Braille. Estudei também até a 8ª série em colégio público, depois fui bolsista no Corgésio, terminei o ensino médio, e hoje estou cursando o 6º semestre de Direito no Uniceub. Uma faculdade de Direito. Uma universidade. A faculdade de Direito do CEUB é uma faculdade muito boa. Também sou bolsista integral. E é isso. Casei, tenho uma filha linda. Casei com uma goianinha bonitinha lá de Formosa. Para quem está do lado de lá, eu sou cego, cego total. A minha esposa também. A minha filha tem 2 anos completados, dia 25.
Cícero, você veio do interior do Ceará, na cidade de Tauá. Você participou aqui daquela época que havia um internato aqui no Instituto?
Não, eu cheguei no Instituto, já havia terminado o internato. Mas como eu vim do interior, como você enfatizou, eu passei pelo orfanato SOS Criança. Eu morei um tempo no SOS Criança. Quem é de Fortaleza deve conhecer, ele fica ali perto do Norte Shopping.
Bom, chegando em Brasília, você deu continuidade aos seus estudos, constituiu família. Prestou algum concurso público também?
Sim. Pela assessoria dos estudos e também, principalmente, de voluntários que se empenhavam em ler questões de concurso para mim e alguns outros deficientes visuais lá em Brasília, eu logrei êxito em entrar em exercício como servidor público do governo do Distrito Federal, lotado no PROCON DF, em 2005, já mais de 3 anos. E agora, de férias do trabalho, estou aqui no Ceará. Fui até Tauá ver os amigos, ver a família. E agora estou aqui no Instituto, uma referência na minha vida.
Muito bem, eu estou tendo o prazer de conhecer o Cícero pessoalmente, já o conheci de nome, né? Nas minhas conversas com a dona Josélia, com a Alexandre, enfim, sempre relatavam, né? O Cícero como exemplo de pessoa, né? Que conseguiu vencer, conseguiu aproveitar as oportunidades que lhe apareceram, tá certo? E hoje está aí, essa sua família feliz. Vamos já conversar com a esposa dele aqui. Diretamente de Formosa, não, ela está aqui também conosco, né? Cícero, me diga uma coisa, o cearense quer saber, né? Brasília é uma cidade projetada, tanto pelo Oscar Niemeyer como pelo Lúcio Costa, enfim, então deve ser uma maravilha para a pessoa cega lá, né? Sem nenhuma dificuldade de locomoção, uma vida bem fácil, é verdade?
Não é bem assim, não. Era para ser. Brasília mesmo é um local que não é difícil. Falando abertamente, a Asa Sul, ela é mais planejada, acho que eles deram mais atenção ao projeto. E aí é fácil, você pega uma calçada por trás de um comércio, você sabe que no final daquela calçada tem uma faixa de pedestre, que no final daquela faixa de pedestre tem uma passarela subterrânea e você se locomove bem. Já na Zona Norte modifica um pouco, porque nem sempre tem calçada. Aqueles problemas que qualquer cidade enfrenta. Calçada que era para pedestre acaba virando estacionamento de veículo, orelhões, local inadequado. O cego de Brasília, ele passa por aquela mesma dificuldade de locomoção. Ah, e às vezes não é nem dificuldade, né? Porque eu acho que é essa dificuldade que faz com que o cego batalhe e acabe desenvolvendo uma orientação à mobilidade excelente. O que acho que faz o local é a mobilidade de cada um. Infelizmente, a gente não pode contar muito o planejamento urbano, né, que vai atender as nossas necessidades. Agora, é claro, alguma coisa pode ser feita, como calçadas amplas. Em Brasília, a gente sofre muito com o que... Eu não sei se aqui no Ceará a gente conhece com capa cego. São os toquinhos no meio da calçada, para dificultar que passem veículos, né? Quando era muito mais simples o cidadão ser orientado a não transitar com seu veículo por cima de calçadas destinadas a pedestres. Mas é isso. No geral, se acaba passando por tudo.
É isso aí. Lá em Brasília, foi um dos primeiros lugares aqui no país que começou a trabalhar com um cão guia, né? Você nunca teve interesse, não, em utilizar um cão como guia? Inclusive, até assunto recentemente na internet, né? As pessoas defendiam o cão guia ou se defendiam a bengala. Qual é a tua opinião?
Ambos são importantes. Agora, quem opta por ter o cão guia, ele tem que saber que é uma responsabilidade a mais. Você tem que ter toda uma questão de disciplina. Existem locais que eu, particularmente, acho um sacrifício você ingressar com um cão guia, como num ônibus lotado. Mas eu continuo com a magrela. A magrela me atende bem, de vez em quando eu levo uns pontos na testa, o que o usuário de cão guia não leva. Porque eu sou afobado, ando muito rápido, e quando eu bato para valer. Você olhando minha testa, acho que parece mais um papel em braille meio amassado, meio sei lá o quê. Cheio de algumas cicatrizes. Porque quando eu bato mesmo. Como já disse, o usuário de cão guia tem a vantagem de não pegar o obstáculo aéreo. Existem bengalas que, pelo menos estudos, e acho que fora do Brasil já existe a bengala que evita esta colisão aérea, que capta o obstáculo aéreo. A mesma instituição que tem o projeto do cão guia em Brasília está tentando implementar, desenvolver e aperfeiçoar essa bengala para uso no Brasil.
Vou começar agora aqui com a Aline. A Aline estava lá em Brasília, doida para dançar um forró. Aí conheceu lá um camarada vindo do Tauá, que era dançarino de forró, que era uma beleza. Foi assim, Aline? Estou brincando, né, Aline?
Não foi bem assim, não. Eu sou de Formosa, que é uma cidade a 80 quilômetros de Brasília, fica em Goiás, então eu sou goiana, né? E eu conheci o Cícero, na época, conheci em 2004. Eu estudava nessa escola de cego lá em Brasília, no CEDV. Eu estava aprendendo no braille. A gente se conheceu na biblioteca. Eu estava lá, ele chegou perguntando por uma pessoa. A gente se conheceu no primeiro momento, achei ele um chato. Muito chato. Já tinha me falado dele, que ele era uma pessoa super inteligente, mas... Primeiro momento, eu não me interessei nem um pouquinho por ele.
Aí depois você começou a perceber que ele não era tão chato como você pensava, né? É assim?
Foi. Foram 5 meses de amizade para eu perceber isso. Conheci ele em junho, começamos a namorar em novembro. Então, antes do namoro, foi uma amizade. E aí eu fui descobrindo os valores dele. Ele era um rapaz muito estudioso. Eu estava no ensino fundamental, né? Então, a gente começou a namorar em novembro, depois foi conhecendo os valores, né? Aí, a gente namorou, estamos casados há 2 anos, temos uma filha, e graças a Deus, vivemos muito felizes.
Isso, algo me chamou a atenção, quando a dona Josélia estava falando comigo, né? Paulo Cícero veio, né, com a Aline, e a filha, eu fiquei impressionada com a filha deles, com 2 anos, ela já está aprendendo uma série de coisas para ajudar os pais, né? Enfim, ela mesmo consegue se alimentar sozinha. Como é que tá? Como é o nome da neném?
É Ana Luísa. Ela nos surpreende, né? Porque algumas coisas a gente nem imagina que ela vai fazer. Ela faz. Ontem, por exemplo, nós fomos almoçar na casa de uns amigos. Estávamos sentados no sofá. Eles colocaram a mesa e chamou a gente para almoçar. Ela levantou, me pegou na minha mão, pegou na mão do pai dela e nos levou até a mesa. E falou, aqui, mamãe. Mostrou o lugar para sentar. Então, são coisas que a gente fica... Nem imagina que ela vai fazer. Ela está se desenvolvendo muito bem. Quando ela vai mostrar algum objeto para a gente, ela pega e coloca a nossa mão no objeto. Então, eu fico encantada.
E com certeza o pai coruja também fica encantado. Tá doido para falar, o pai coruja.
A Ana Luísa é nossa filha querida e que... tem pela gente uma afeição muito grande. aquilo que a gente realmente espera de um filho. É, eu costumo dizer que para falar da Ana Luísa a gente fica sem palavras. É o amor da nossa vida, é o nosso elo de união, é tudo na nossa vida. E nós somos muito gratos a Deus pela filha. E assim, é claro que nós somos novos e a gente sempre fica ansioso. Poxa, mas eu sou cego, minha esposa também. Como é que vai ser a educação da nossa filha? Aqueles rapazinhos e mocinhas que ouvem esse programa não tenham medo. Existia uma música que, antiga, que diz que é no colo que se aprende o sentido da vida. E é exatamente isso. Você vai ensinando, vai conversando. E parece que a gente acha que a criança não entende, mas bobagem. Com o tempo ela vai assimilando tudo. Esse episódio que a Aline narrou é só um dos que nos emociona muito a cada dia, né? Nós não queremos a nossa filha para ser o nosso cão-guia, é claro. Mas nós queremos a nossa filha, uma menina que cresça no meio de cegos e que leve para a sociedade que, apesar da cegueira, não existe nenhuma outra diferença entre a gente, entre eu e ela, entre os amigos dela e os pais dela. Erradicar o preconceito que existe ainda, que a gente sabe que existe na sociedade. Estendendo um pouquinho, e já não me considero uma pessoa super inteligente. Não é a inteligência que faz o homem. O que faz o homem é a dedicação, o esforço, é a determinação, a vontade que ele tem de conseguir algum objetivo. Eu, quando morava em Tauá, próximo de Tauá, no interior do Ceará, eu não conhecia Braille, não sabia que o cego podia ter acesso à informática, que ele podia exercer a profissão por meio da informática. Deus me apresentou algumas pessoas que foram me dando algumas oportunidades e eu fui, com a ajuda dele, abraçando aquelas oportunidades e hoje galgando alguns degraus da escada que a vida é. Isso foi não por um mérito meu, mas por pessoas maravilhosas como a dona Josélia, Dr. Valdo e muitos outros amigos cearenses, brasilienses, como os voluntários que eu já mencionei, que vieram ao meu encontro e me ajudaram, me deram a mão. É o que eu digo para todo mundo: a gente tem que ter metas. Por mais que a gente não consiga ver como desempenhar, como chegar ao topo de uma determinada ladeira, não saber nem sequer por onde que se começa a ladeira, mas você tem que ter a meta de chegar lá no alto. E é isso.
Muito bem, você falou do Dr. Valdo, da dona Josélia, nesse casal de batalhadores, né, pela pessoa cega aqui no estado de Ceará. Realmente a gente fica emocionado, né, lembrar, né, do esforço, né, que o Dr. Valdo, justamente com ela e toda a família, e todos que fazem esta casa, continuam fazendo, não deixam isso aqui esmorecer, né, que era o ideal dele. Então, quando ele se foi para o plano maior, ele deixou plantado em cada um de nós essa semente para que isso aqui nunca deixasse de florescer. Cícero, me diga uma coisa, o que é que você anda usando por lá? JAWS, Virtual Vision, o que é que você tem a seu dispor lá no seu trabalho?
No meu trabalho eu utilizo o JAWS, em Brasília se utiliza muito também o Virtual Vision e também o sistema DOSVOX, que ainda é o mais prático de todos e atende muito, principalmente quem está principiando, quem está começando a mexer com o computador, o primeiro contato com o computador. O DOSVOX ainda é a referência muito grande.
Bem, esperamos que todos possam ir ao encontro do DOSVOX em outubro, né, estejam lá presentes. Então nós agradecemos, né, a participação de vocês, ainda vou repassar o microfone para que vocês acrescentem mais mensagens, né, para os nossos ouvintes. Então a gente fica muito feliz em utilizar o programa Conversa que Interessa para registrar mais uma pessoa da nossa comunidade que conseguiu vencer, que conseguiu se esforçar, que não dependeu da sociedade, nem de muletas, enfim, usou exclusivamente o potencial que Deus lhe deu e que outras pessoas também com outro tipo de potencial, né, ampliaram. Então passo o microfone para a Aline, para que ela acrescente mais alguma coisa e mande um alô lá para o pessoal de Formosa.
Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo o Instituto de Fortaleza, na verdade o Ceará em geral, porque eu não conhecia, né? nunca conheci a praia, porque lá em Brasília, lá no Goiás, não tem praia. Então, eu estou muito feliz. E eu queria falar para vocês que estão ouvindo que a família é uma coisa muito importante. Eu jamais imaginava na minha vida que eu iria me casar pela minha deficiência. Então, Deus prepara tudo. Então, às vezes, você pensa que, nossa, eu não vou me casar, mas Deus prepara. Então, não tenha pressa. E graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. Meu esposo e minha filha. Então, estou muito feliz de estar aqui com a minha família. Quero agradecer a você por ter nos dado essa oportunidade, né, de estar transmitindo essa mensagem. Então, é só isso. Obrigada. Espero que eu volte mais vezes aqui no Ceará, porque eu gostei muito. Eu falei para o Cícero, se ele passar em um concurso, eu vim morar aqui. Obrigada. E deixa aí o meu abraço e um beijo para todos vocês, ouvintes da Rádio Novos Vox.
Eu, em primeiro lugar, quero deixar um abraço bem carinhoso e um beijo no centro do coração de todos que fazem esta instituição, que é a Sociedade de Assistência aos Cegos, que me acolheu tanto quando eu passei por aqui, como agora visitando muito bem, como cresceu a SAC, né? Agradecer a todos os colaboradores, todos os que fazem esse gigante se movimentar, que é a promoção da pessoa deficiente visual no estado do Ceará, e que faz muito bem, viu? São poucos os estados, eu diria, que tenha a estrutura que possui esta instituição. E deixar um abraço para todos os meus amigos, as pessoas com quem eu convivi quando morava aqui, que o tempo é corrido, infelizmente nem sempre dá tempo a gente ver todos, dar um abraço pessoalmente, mas que todos se sintam abraçados. Mandar um abraço para os nossos amigos em Brasília e para todos que fazem parte desta comunidade dos Vox. E até outubro.
Cícero, aproveita e deixa teu contato aí, teus e-mails, para que essa galera que queira entrar em rever você através do e-mail possa estar conversando.
Bom, eu atendo pelo Cícero, e-mail Cícero R Rolim, o Rolim é com M de Maria no final, @gmail.com, e o Skype é CAR Rolim 1, número 1.
Ana Luísa só não falou porque ela não está presente no estúdio, ela está passeando, porque se ela estivesse aqui, com certeza ela falaria. Então agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, da Sociedade de Assistência aos Cegos, e a vocês ouvintes que nos prestigiam. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-nos, Deus.